Boa noite aos amigos que fazem o estudo Uma Educação para as Emoções. Uma delas, há muitas. Esta que estamos vendo privilegia alguns itens fundamentais na filosofia clínica, no estudo dos contextos, de elementos assim. Vamos agora diretamente a São Paulo. Interior de São Paulo, e de lá o professor Clailton apresentará um dos momentos muito aguardados, que é a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 25 de abril. O tema foi a romantização da infância como freio para muitos adultos emocionalmente imaturos. Algumas pessoas, em sua jornada existencial, encontram pelo caminho desafios que para outros nem sequer despontam no horizonte. Um desses desafios diz respeito à romantização dos elementos da infância. Para esses muitos, existe um contraste. A infância adquire o caractere da pureza, ela é alegre, leve, suave, é ligada aos sonhos, aos melhores princípios de bondade. Já o adulto é avarento, insensível, tem o coração duro. A vida adulta é chata, ele lida com coisas chatas. Existem adultos que de fato se encaixam nesse modelo. E aquele imaturo, quando identifica alguém assim, usa como exemplo e generaliza, diz que todos os adultos são assim, e que seria terrível crescer, sinônimo de estresse e cansaço, por exemplo. Se cada um de nós avaliarmos a própria infância, ela é assim mesmo? Foi pura, leve, alegre, isenta de responsabilidades? Quantos de vocês conhecem, quantos vocês conhecem que teve a infância dessa maneira? Para alguns afortunados pode ter sido, mas a maioria não passou por isso. Provavelmente a maioria lembra da infância com momentos difíceis. Alguém querido que se foi, não pôde estudar ou estudou com muita dificuldade, passou por uma cirurgia, havia desemprego, tensão no ar, coisas assim. No entanto, muitos que possuem uma afetividade imatura para os padrões da nossa época, olham para essa infância e romantizam. É curioso que, em consultório, quando realizamos enraizamentos na infância desses que assim agem, não costumamos encontrar elementos que justifiquem essa romantização. Esse que eleva a infância costuma reclamar a ajuda que a criança recebe, a atenção que a criança tem dos adultos. Se ela crescer, quem vai fazer isso por ela? A idealização do cuidado é uma das queixas mais recorrentes da afetividade infantil. Uma criança grita, chora, os pais correm para ver o que aconteceu. E o adulto que perpetuou essa afetividade infantil, muitos deles pedem, exigem por esses cuidados, ficam ressentidos se não recebem. Ela sente que é boa para todo mundo, se interessa por todos e ninguém faz isso por ela. Na maior parte dos casos, isso não corresponde aos fatos, mas na impressão subjetiva da pessoa imatura, costuma ser assim. Quando uma criança ignora as convenções sociais, esse que é imaturo logo diz: isso é que é viver, isso é que é liberdade. Para quem está passando pelo processo de amadurecimento, quando olha para essa infância romantizada, o crescimento representa uma perda. Ela sente como se estivesse perdendo essas coisas. Não percebe que, como adulto, não vai precisar e nem querer tudo isso. Por fim, mais um argumento que parece plausível para uma pessoa se manter imatura. É achar que, se mantendo assim, há uma chance de permanecer no caminho da autenticidade. Ela não será, como muitos ao seu entorno, enfadonhos, hipócritas e falsos. Ao contrário, ela se acha autêntico, autêntica, está em um caminho correto, que é bom, e isso, inclusive, costuma ser demonstrado com argumentações, etc. Ok, professor, obrigado.
Muito bonito o trabalho, Cleiton. Opa, muito bonito o trabalho, Cleiton. Muito obrigado. Som, por favor. Vamos agora à ilustração. Vocês sabem, alunos que fazem ao vivo recebem sempre um lindo presente. Essa obra de hoje, ela é muito bonita. O Philip Glass é um autor que faz uma derivação do jazz, que, aliás, uma pontuação difícil do jazz, que é aquela parte em que ele caminha para a música erudita, a música clássica, mas na parte em que ela é mais econômica, o que não combina nem com jazz e ainda menos com a música clássica. Mas é uma estrada possível dentro da música, ainda que bem difícil. Geralmente, para dominar essa arte, o músico tem que conhecer muito desses dois segmentos. E é o que ele faz. Ele é um músico que, nas melodias, nas composições, ele lembra muito algumas daquelas fugas de Johann Sebastian Bach. Ele caminha, evolui com o tema, retorna, 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 faz as repetições, sempre acrescentando. Há muitos nomes para isso. Um dos nomes pelos quais esse tipo de música ficou conhecida é a música minimalista. Ela é bonita, ela é muito tocante. Vamos ver hoje o estudo número 8 do Philip Glass, que é um estudo delicado na interpretação de duas guitarras, dois violões e a bateria. Observem os elementos. A música evolui e repete, evolui e repete, evolui e repete. Vamos então a esta ilustração.
Thank you.
Algumas pessoas deixaram aquela parte das afetividades que são caracterizadas numa época como a nossa, como infantis. Ultrapassaram isso de várias formas, nos seus contextos, já vimos os caracteres em torno disso. E migram para afetividades profundas, mais amplas e com especificidades já hoje bem conhecidas, estudadas nos nossos dias. Algumas delas. Como estas pessoas lidam quando encontram problemas? Problemas graves, problemas concretos e difíceis. O que vocês verão agora nesse estudo desta obra mostra parte disso, mas também mostra univocamente que é muito improvável que um adulto de 30, 40, 50 anos consiga conviver com os problemas da afetividade que os senhores verão agora. Um adulto cuja afetividade é infantil dificilmente consegue transitar em águas como estas que veremos, com as perturbações, com as oscilações, com os elementos. Muito antes disso já explodiu, já fez todas aquelas características que estudamos.
I can't believe you still have this.
Mr. Pickle?
Yes.
He's my favorite.
Who knew I'd be so good at ring toss, huh?
Yeah, that was a fun night. He keeps me company when I'm lonely. Reminds me of you. Kind of looks like you too, don't you think?
Well, yeah, I guess you can see a little bit of a resemblance. what are you cooking?
Spaghetti.
Wow.
Yeah. Probably won't be as good as yours, but, you know. Sorry, I didn't properly get to say hello.
I know.
Hi.
Hi.
Essa moça estava no automóvel, não é? Como vocês viram no início, ela entra no apartamento, o rapaz a recebe e diz a ela que está cozinhando. E ela diz que não havia movimento no trânsito, ela pôde chegar logo. Então ele diz um momento que ele está cozinhando e ela se surpreende. Ela diz: Você está cozinhando? Ele diz, é. Então ela vai até a cozinha e ela pergunta se está tudo bem, foi uma fumaça e tal. Ele diz: Ok, mais ou menos. Mostra que ele não tem muita fluência na cozinha. Ela pega aquele bichinho verde, Sr. Pickles, e mostra para ele, né, algum bichinho de pelúcia que para eles devem ter algum significado. E ele disse que é o favorito do Hugo, que lembra muito ela. E ela faz um trocadilho, uma brincadeira. Ela diz: É, dá para ver que é parecido e tal. Ah, esse rapaz mandou a ela um convite, depois de 2 anos afastados, para que ela fosse até a casa dele. Ela então vai. O título da obra, que é Situationship, né? Situationship é uma relação que é indefinida, que ela não é clara, que ela tem matizes que não definem o que é de fato que está se passando, se é um namoro ou algo assim, mas geralmente é uma situação, é um relacionamento mais profundo. Seja lá o que ele for, ele é mais profundo. Bom, ela vai até a casa dele. Vamos ver o que acontece a partir daí.
Good to see you. How have you been?
Good. Your sauce. It's on fire.
Oh, shit!
Some things never change, huh?
I'll take this over your cooking any day.
Yeah, you always used to love this place. So, what did you think?
Just as good as I remember.
No, I meant the book.
It was good.
That's it?
It was really good. I'm sorry, it's just... It's kind of weird being back here. But it was really good. I think it was really well written. I love the characters. I'm really proud of you.
Thank you. You know, you're the first person to read it besides my publisher.
Well, I'm honored. And I'm sure it'll be another bestseller for you.
Could you tell I really put a lot of myself in there?
Did you?
Yeah, I mean, it's subtle, but I really dug deep over the last couple of years, and it's kind of a retrospective of everything I've learned, you know? What, you don't think so?
No, I'm glad you learned from that experience.
Ele diz a ela que nesse livro ele tinha muitas coisas dele e que ele cavou muito forte, muito profundamente atrás disso, daquilo que aconteceu nos últimos anos na vida dele, se ela percebeu isso. E ela responde de uma maneira irônica, ela diz, foi isso mesmo que aconteceu. Observem aqui a pontuação do discurso. São pessoas adultas que têm um relacionamento profundo de alguma ordem. Este rapaz mandou uma mensagem a ela. Eles estavam afastados. Nesta mensagem, ele convida a moça a ir até a casa dele. Ele quer conversar com ela. Eles tiveram algo muito profundo, há 2 anos estão longe um do outro. E ele convida para terem essa conversação. Considerando a nossa época, considerando os nossos contextos, o que faz uma pessoa que, do ponto de vista das afetividades, conseguiu, em meio a tantas oscilações, a tantos problemas de uma época como a nossa, conseguiu uma certa maturidade das emoções, de maneira a poder caminhar com elas, aprofundá-las. Como essa pessoa age quando alguém que gosta muito dela manda uma mensagem e, seja lá o que aconteceu, diz, olha, vamos conversar, venha, venha até a minha casa, vamos ver. Ela diz, antes disso acontecer ali no meio dessa mesinha ali fora, que ela acha estranho retornar a esse lugar. Ela diz isso literalmente, que é um pouco estranho para ela voltar a estar ali com ele, conversando ali. Provavelmente já tiveram muitos momentos ali. Então, vamos acompanhar esses elementos. Se de fato estamos falando de pessoas que no nosso contexto, na nossa época, conseguiram levar as emoções além do que muitos conseguem, ou seja, há uma certa maturação dessas afetividades, conforme os preceitos de época, os contextos, etc. Então, nós temos aqui alguns elementos a questionar e a pontuar tudo isso. Ela dificilmente iria sem considerar vários elementos ambientais, que vão desde da casa, desde o que eles viveram, desde o que se passa nesse contexto e outros fatores. a maneira como ela se aproxima, a maneira como ela olha os objetos e tudo mais, como ela interage com esses objetos que estão nessa casa. E ele também. Ela estranha que ele está cozinhando. Provavelmente ele não tinha isso. Ele é um escritor, ela diz que provavelmente a obra dele será outro best-seller. E pela maneira como ela lida, pela maneira como ela interage, não é, com ele, nós temos caminhos existenciais. Vamos ver o que ocorre no aprofundamento dessa conversação. O que nós podemos pontuar daqui? Fosse aqui alguém com uma afetividade que ficou muito aquém de seus contextos e sua época, provavelmente teríamos outros pareceres, não é? Que nós já vimos como ocorrem quando há questões pendentes, culpabilidades, acusações, gritos e outras coisas mais.
Okay, what? Something's wrong, I can tell, so just...
I don't know what I'm actually doing here.
What do you mean?
I mean, we've been here before, haven't we? So I guess I'm just asking myself what's different. I mean, the cooking, that was new. The Mr. Pickle, that was a really good touch.
Look, I'm sure it was weird getting a text from me out of the blue, but you were a huge influence in this. I don't know. I just want to show you my appreciation.
All right. And then what? You go fuck?
Oh, God. Why do you have to make this a thing?
You're asking me that?
Oh, come on. I didn't make you come here. You wanted this just as much as I did.
So I guess I'm the dumbass who actually thought that things would be different. Shit, I thought 2 years would be long enough.
You know I have a lot going on.
Yeah, I know that. And you'll always have a lot going on. So what's next, huh? What's your next distraction? Media circuit? A book tour? Movie adaptation? Yeah.
Okay, look, no, I'm not doing this, okay?
You have plenty of people praising you in your book. Why the fuck do you need me?
Because you're the only one who'll be honest with me.
So why has it always been so hard for you to be honest with me?
Eles estão tendo uma conversa franca, aberta, muito honesta um com o outro. Ele disse que chamou para uma espécie de agradecimento, uma vez que ela influenciou muito a vida dele. Trabalho dele. Ela questiona várias coisas. Ela não vê sentido nisso. Não é? Ela pontua algumas diferenças, alguns elementos. Pergunta, ela diz que não sabe direito o que ela está fazendo ali. Em torno disso. Depois ela se torna muito irônica, hostil. Dizendo, ah, quem sabe você vai vender esse livro para televisão. Você vai fazer algumas coisas. E ele... Diante disso que ela está colocando, isso que convidou para que ela fosse ali, é livre para ir ou não ir, a conversa toma outros rumos. O que está acontecendo? Ela tem mágoa? Ele tem mágoa? Estão fazendo algum jogo ligado às emoções que mostrariam então um outro rumo para as coisas? Ou estamos tratando de pessoas que afetivamente cresceram para muito além de uma época, que encontram problemas e que tentam resolver esses problemas, ainda que com grande dificuldade? Isso seria uma apresentação, um prefácio a pessoas que ultrapassam os elementos básicos, mas que esbarram em elementos de maior dificuldade? Mesclando bons momentos, maus momentos. Alguém com uma afetividade muito incipiente, que não pôde, por muitas razões, se desenvolver como outros critérios na própria alma, razão, juízos, valores, etc., conseguiria chegar até tal ponto? Ou já, muito longe disso, já teria colocado tudo a perder, ou nem iria? Já teria bloqueado outra pessoa nas mídias, já teria devolvido qualquer situação com ofensas e culpabilidades e outras coisas mais. E chegar a um estágio que, se for esse o caso, é mais avançado, no qual Você consegue expor suas emoções, justificar o que você está sentindo, recuar, se sentir magoado, demonstrar, estabelecer relações. Isso seria melhor, pior? Isso seria mais adequado ou inadequado? Quais as justificativas em torno disso? Provavelmente seria mais adequado, numa época como a nossa, que um grande número de pessoas conseguisse chegar pelo menos próximo disso ou até ultrapassar isso, de maneira a poder manifestar o que sente, manifestar a dor, dialogar com isso, sem culpabilizar o outro a si mesmo e às vezes assumindo a responsabilidade. Vimos as diferenças entre isso, não é? O que há na humanidade hoje que seria indicado esta caminhada, em detrimento de outras, como afetividades muito infantis por os padrões de época? Observem ao redor. Observem os dilemas pelos quais o mundo hoje passa. Não seria um interessante, oportuno, indicado que observássemos isso com uma afetividade mais desenvolvida? Isso não seria melhor, mais indicado a todos? Com maior paz, serenidade, buscando os princípios de conhecimentos e outros de fé e de outros fatores? Eles estão vivendo um dilema que aos poucos começa a se apresentar. Vamos ver como eles caminham com esses dilemas.
Has it always been so hard for you to be honest with me?
Okay, this is clearly about her, so...
O segmento anterior ele havia justificado o convite a ela também, além da gratidão que ele disse, que ela é uma das pessoas que são honestas com ele, talvez a única que seja honesta com ele. Ela disse que ele não é honesto com ela. Ele poderia ser honesto com ela também, não? E eles ficam num impasse.
Okay, this is clearly about her, so...
And yes, I'm still smoking.
I didn't say anything.
You didn't have to, I can feel it.
Okay, so what do you want to know?
You were so adamant about, I'm not ready for commitment. And yet, there you were, committed. Do you know how many times I've wondered and racked my brain, why not me?
I wasn't in the right headspace then, okay? But the pandemic really changed a lot for me. It made me realize what was important.
So what happened?
She wasn't you. The love, the connection we share. I didn't feel for her what I feel for you. Grace, you ruined me.
I'm more than just sex, Joe.
I know you're more than sex. When we dated...
When we dated? Why does that sound so weird coming from you? What we were doing, that wasn't dating. That was a fucking situationship. Another afterthought when your ego was down.
Hey, that's not fair.
Oh, it's not fair? You know what's not fair? Letting my walls down. Being completely vulnerable with you. As a writer, you inspired me to write. You encouraged me to really go for my dreams. You made me feel special, Joe. One day he'll love me the way I love him. You know what? I finally just realized it's all been just a fantasy in my mind. I've romanticized the idea of us for so long that I don't even know what's
real. You're still the only woman I ever said I love you
to. Nessa etapa, cada começa a colocar para o outro seus sentimentos mais profundos. Sendo que nessa parte final ele diz a ela que ela foi a única pessoa para quem ele disse que amava. Para nenhuma outra. Ela questiona várias coisas. Ela diz que ele vivia dizendo que não estava pronto para um comprometimento profundo, que não estava pronto. E, no entanto, quando ela se dá conta, ele se envolve com uma outra mulher. E ela coloca que, entre outras coisas, ela alimentou muito certas questões na alma, no coração, na mente dela, que ele a ajudou a se desenvolver como também escritora. Eles estão dialogando abertamente. Ele diz que isso não é justo e ela fala: como que não? E isso que ela viveu, por acaso é justo? Lembrem, se são adultos conversando, adultos do ponto de vista da afetividade conversando, dificilmente algo assim terminará com objetos voando pela casa, com o seio fechado, e cada um brigado para um lado sem nunca mais se falar, culpabilizando o outro. Dificilmente, se são adultos do ponto de vista da afetividade, eles têm como intuito, numa conversação como essa, um atingir e destruir o outro, ainda que ele tenha colocado palavras muito duras. Disse para ela que ela, de certa maneira, fez ruir, arruinou elementos dele. Eles estão conversando aberta e francamente sobre emoções, estão ajustando coisas. Não é? Ela coloca que ela alimentou esses elementos todos, e ele está dizendo isso para ela, esses elementos todos que ocorrem no coração dele. Quantas pessoas você conhece que conseguem ter uma conversação sobre afetividade difícil, colocando seus elementos, e o outro colocando suas questões, tentando ajustar, tentando contornar, às vezes tentando inclusive enfrentar? Em alguns momentos, as características em relação a uma afetividade infantil podem ficar muito tênues. No entanto, a leitura de um episódio assim não é pontual, ela é processual. Se for pontual, muitas confusões vão acontecer. Se for processual, dentro de um contexto, muitos outros elementos têm uma oportunidade de surgir. Quando ele a convidou, 2 anos depois, para voltar ali, e quando ela aceitou voltar ali, para terem, entre outras coisas, talvez uma conversa como essa, vocês viram, num momento, ela disse para ele: olha, não é tudo, não é sexo. E ele disse: não tem nada a ver com sexo. Ela o provoca em alguns momentos, dizendo: se é só isso, então vamos fazer o quê? E ele diz: não é nada disso. O que está em andamento é uma outra coisa. Entre esses elementos muito duros e consistentes e recuos, muitos outros fatores aqui estão em andamento. A historicidade de ambos juntos, a historicidade separada, o que cada um é, o que cada um se constitui. Os elementos contextuais, as referências, muito disso está conversando nesse momento. E esse contato que eles têm traz muito desses fatores, coloca muito à margem desses fatores.
Whenever I ever say I love you too, does that not mean anything?
It does. But yet, here we are again, in another situation. So tell me, Joe, what is it that you need from me now?
I want you back in my life, okay? Look, I know we have a complicated history, but we were friends first.
Friends?
Ela prossegue dizendo a ele, nessas vindas e vindas, eles estão ali de novo. E ela pergunta abertamente para ele: para que ele precisa dela neste momento? Essa pergunta encerra multidões de coisas que estão ali. E ele, nas respostas dele, acaba dizendo: olha, antes de qualquer coisa, primeiro nós somos amigos. Observem as marcações desse discurso. Observem os registros dentro dos caracteres que vão mostrar quando estamos diante de uma afetividade que pôde se desenvolver junto com a racionalidade, os juízos, as buscas, não em linha reta, mas de maneira parcimoniosa, dentro de um contexto complexo como é este que vivemos hoje. E observem a diferença que seria se tivessem dois adultos com uma afetividade infantil conversando. Conseguiriam chegar até esse tal ponto? Sem praticamente destruir o próprio encontro? O próprio desejo do encontro? Ele diz a ela que primeiro eles são amigos.
I can't be friends with you, Joe. I'm madly in love with you. But I'm just never gonna be enough for you.
Grace.
I know I've played my part in this too. So I take full responsibility. But if you really, truly love me, you will let me go.
A resposta dela é um dos corolários de todo esse encontro. Né? E quando ele diz que primeiro e antes de tudo eles são amigos, ela diz que como ela pode ser amiga dele? Ela diz que ela é apaixonada por ele. Ela o ama. Completamente apaixonada, ela diz, por ele. Como ela pode ser amigo? Como ela pode ser amiga dele? Então, ela elabora esse discurso e diz a ele que se de fato ele a ama, então que a deixe ir embora. Se ele a ama, que a deixe ir embora. Observem bem a marcação deste discurso. Uma pessoa cuja afetividade não pôde se desenvolver, já vimos que isso, muito longe de culpabilizar qualquer um por conta disso, estudamos os caracteres, como vamos fazer os elementos de acompanhamento e muitas outras coisas, não é? Temos estudado isso com todo o respeito e alteridade que é possível neste momento. Agora, alguém com uma tal afetividade infantil e imatura diria isso para alguém? Diria que ama profundamente essa outra pessoa e diria para essa pessoa: me deixe ir embora, se não estivesse sendo maltratada, negligenciada ou qualquer outra coisa, apenas percebendo que a interseção não funciona, não é adequada, nem para um, nem para outro. Que natureza de pedido é esse, que é feito com o marejar dos olhos, com a respiração que se aprofunda, longe de gritos, longe de acusações, longe de atirar objetos? Que discurso é esse, na qual você assume o amor que você tem pela outra pessoa? Uma pessoa que diz amar você, e então é pedido a essa pessoa que se ama de fato, que deixe que essa primeira pessoa vá embora. Que ato de amor é esse que é tão grande que você, amando a pessoa, você abre mão dela para que ela possa se resolver, ser feliz e não sabendo que com você não será? Quantos você conhece que fizeram isso em vida? Eu digo em vida, pois muitos delegam isso para depois. Inclusive afirmam categoricamente, que depois que partirem, aí a pessoa que ficar pode tomar o rumo que quiser. Em vida nós estamos falando. Isso exige o quê? Generosidade, compreensão, aprimoramento, discernimento, o quê? Não é? É uma das experiências muito profundas dos nossos dias, muito exigentes na caminhada da afetividade. Observem como se esparrama pelos horizontes, como cresce, como se aprofunda. E essa conversa toda eles têm à noite. longe da luz do dia, em uma pequena mesa no jardim.
I do love you. I hope you know that.
And I love you too. But my love doesn't have walls.
Corina Calderón, que é essa atriz, também a roteirista e produtora, construiu uma crônica maravilhosa dos nossos dias e muito, muito difícil. Ao final, Joe diz que ama Grace e ela também diz que o ama. Só que ela diz que o amor dela não tem paredes. Um enigma, não? Para os nossos dias. E ele, conforme o pedido dela, não é? Ela falou, se você de fato ama, então me deixa embora. E ele, ao que tudo indica, permitiu, não colocou objeções. Nós não vemos o rosto direto da Corina Calderón, dessa atriz, da Grace, a personagem. A câmera nos mostra pelo retrovisor. E é pelo retrovisor que nós vemos que ela sorri, não é? Abaixa a cabeça e sorri. Um breve sorriso. Um sorriso de compreensão, talvez. Um sorriso de valeu a pena. Vale a pena. Um sorriso de muito mais do que valer uma pena ou não. É uma liberdade. Um sorriso de quem compreende. Uma das características de uma afetividade que vai muito longe das imaturidades é saber que não há um fim aqui. E que muito disso que é vivido é recomeçado, é elaborado, vai muito além ao renascimento em cada etapa. Várias vezes, inúmeras vezes, e vai muito longe. É a própria ilustração do ensaio número 8 de Philip Glass, com as suas retomadas, seus elementos. Quando alguém que está na trajetória, na busca laboriosa de tentar amadurecer seus estados afetivos, se depara com lições avançadas como esta que vocês acabaram de ver da Corina, nessa crônica contemporânea, pode estranhar muitas coisas. Pode achar que uma afetividade madura sempre será feliz, sempre será utópica. Lembram da romantização da infância? Aqui é uma romantização do crescer para alguns, que só existe provavelmente nas lendas. Uma afetividade madura, ela se esparrama desde a felicidade à infelicidade, desde a compreensão, mas com outras profundidades, com outras riquezas, que muito longe de colocar a perder a experiência, provavelmente valorizam a experiência. Há muitos elementos aqui para reflexão.